DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Apesar do impacto do coronavírus na economia, são poucos os cidadãos dos PALOP a viver em Portugal que pedem repatriamento.
Tenho mãe cá doente, ela veio de junta médica, então, por enquanto, está fora da questão essa possibilidade de regressar.
Em Moçambique, Bispo de Pemba confirma denúncias do uso excessivo de força por parte das Forças de Defesa e Segurança em Cabo Delgado.
A polícia foi um pouco ativa, um pouco agressiva no início, mas isso já foi denunciado.
E a oposição contesta resultados eleitorais no Burundi. Embora ainda em número pouco expressivo, já há cidadãos dos países africanos de língua portuguesa a pedir apoio financeiro para o repatriamento devido ao desemprego que aumentou em Portugal com a pandemia do Covid-19. A informação é avançada pela Organização Internacional das Migrações, que coordena o programa de retorno voluntário de estrangeiros em dificuldades. Detalhes com o nosso correspondente em Lisboa, João Carlos.
Didier Vilela está há 3 anos em Portugal. Estava a estudar em Bragança, já no 3º ano da faculdade, mas a doença da mãe obrigou o jovem oriundo de São Tomé e Príncipe a vir para Lisboa procurar trabalho na área da mecânica. O salário que ganhava ia quase todo para consultas e medicamentos. Entretanto, o surto do novo coronavírus alterou tudo.
Estava a trabalhar, só recebo verde, quando tem trabalho é que me chamam. Depois, por causa da pandemia, já não tem trabalho e fui dispensado.
Apesar das dificuldades por que passa, devido também à saúde da mãe, tem fé em voltar a trabalhar e continuar os estudos na área da engenharia eletrotécnica de computadores. Para já, põe de parte recorrer à ajuda da Organização Internacional das Migrações para regressar a São Tomé.
Tenho mãe cá doente, ela veio de junta médica, então, por enquanto, está fora da questão essa possibilidade de regressar.
Dilma Varela Moreira, natural de Cabo Verde, a viver há 2 anos em Portugal, teve mais sorte. Embora enfrente algumas dificuldades, mantém o emprego como empregada doméstica. Apenas lamenta os efeitos sociais do surto da pandemia que afetaram o seu processo de legalização através da Associação Solidariedade Imigrante.
Sim, estava tudo orientado, só que 10 dias antes telefonaram da CEF que por causa da pandemia ia ser cancelado. E agora já estão a tentar remarcar. Estou aqui para tirar os outros documentos que é preciso, que é para eu ir lá.
Para já, a jovem cabo-verdiana também não tem motivos fortes que a levem a regressar ao país natal, porque quer retomar os estudos. É esse o seu sonho?
Está fora de questão. Graças a Deus estou no meu trabalho. Acho que vou continuar. Quem sabe regressar aos meus estudos de volta para continuar com a minha vida.
De acordo com a Organização Internacional das Migrações, OIM, a pandemia de Covid-19 está a afetar a economia e a sociedade de forma transversal, incluindo as comunidades de imigrantes radicadas em Portugal, também atingidas pelo desemprego. No entanto, segundo Luís Carrasquinho, da OIM, ainda são poucas as inscrições de elementos das comunidades africanas no programa de retorno voluntário.
Em 2020, até à data, inscreveram-se 383 migrantes no programa de retorno voluntário. 78 regressaram ao país de origem. Em 2009, considerando o mesmo período de tempo, até maio, tínhamos 273 pessoas inscritas, 42 pessoas retornadas.
Das comunidades africanas, nomeadamente dos países africanos da língua oficial portuguesa, PALOP, já existem 2 pedidos de retorno voluntário contra os 14 de 2019, conta Luís Carrasquinho, ponto focal para o apoio ao retorno voluntário e à reintegração da OIM em Portugal. Nos primeiros 5 meses do ano, o desemprego em Portugal subiu de 6 para 10%, afetando 392 mil pessoas, das quais 76 mil são fruto do coronavírus, o correspondente a cerca de 22%. Por causa da pandemia, o desemprego poderá forçar muitos portugueses a procurarem alternativas de emprego noutras paragens, nomeadamente em África. A previsão é de Jorge Fonseca, fundador da consultora Jorge Carrier Exchange, que aponta Angola e Moçambique como potenciais destinos para desempregados portugueses.
Angola e os países da África, tirando a África do Sul e tirando casos pontuais, precisam de mão de obra qualificada e muitos portugueses poderão ter funções de destaque a apoiar economias em desenvolvimento.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
E esta manhã perguntamos-lhe se já é notório o impacto da pandemia do coronavírus na economia do seu país e, se sim, em que sentido. Temos estado a receber várias mensagens sobre o tema. Xandi Bulo escreveu-nos de Moçambique e diz-nos que a situação está caótica. Centenas de empresas estão a encerrar, deixando milhares de pessoas desempregadas. Escreve este internauta que acrescenta que a dependência da vizinha África do Sul está a deixar o país numa situação de congestionamento económico. Já não circula a moeda como antes, faltam vários produtos no mercado e existe especulação de preços, diz. Mário Rufino concorda e faz o mesmo balanço. Muitas empresas já diminuíram o número de trabalhadores, diz este internauta, que afirma também que os produtos de primeira necessidade estão a subir cada vez mais de preço. Se você não trabalha, como vai alimentar a sua família? Questiona Mário Rufino. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Entra hoje em vigor em Angola o estado de calamidade pública para prevenção da pandemia de Covid-19. Um diploma aprovado ontem pelo Executivo dá conta que a cerca sanitária em Luanda manter-se-á até 9 de junho e que haverá também a partir desta terça-feira novas regras de funcionamento dos serviços públicos e privados. Apesar das fronteiras continuarem encerradas, é permitido o regresso à casa de cidadãos nacionais e estrangeiros residentes. O governo angolano apela aos cidadãos que permaneçam em casa, evitem deslocações desnecessárias e se abstenham de circular na via pública. O país contabiliza neste momento um total de 70 casos positivos de Covid-19, 4 óbitos e 18 doentes recuperados. De Cabo Verde chegam boas notícias. O diretor nacional de saúde do país, Artur Correia, disse que o país está numa situação estacionária da progressão da Covid-19, tendo mesmo registado um grau de transmissibilidade de infecção inferior a 1 nos últimos dias. Cabo Verde conta com um acumulado de 390 casos de Covid-19, 3 dos quais resultaram em óbitos. Em São Tomé e Príncipe foi ontem anunciada mais uma morte por Covid-19, subindo para 12 o número de óbitos. O número de infectados subiu ontem para os 299. Em Moçambique, o Ministério da Saúde inaugurou uma central de chamadas destinada ao apoio do coronavírus para evitar deslocações aos hospitais por parte da população. Segundo a vice-ministra da Saúde, Lídia Cardoso, a plataforma pretende, entre outras coisas, informar e orientar os pacientes da Covid-19 sobre os cuidados que devem ter em isolamento, fazer uma triagem através da chamada e receber denúncias sobre pessoas que tenham violado a quarentena ou o isolamento em casa. O acesso ao serviço é gratuito através do número 110. Moçambique registou ontem o primeiro óbito devido à Covid-19 e mais 15 casos positivos da doença. Na Guiné-Bissau, o estado de emergência foi renovado por mais 15 dias, com efeito a partir de hoje. A decisão, explicou o presidente Umaro Sissoko Embaló, prende-se com o facto de, nos últimos 15 dias, o país ter registado uma subida galopante inesperada de novos casos de contaminação. Esta é já a quarta vez consecutiva que o estado de emergência é renovado na Guiné-Bissau. E ainda neste país, Umaro Sissoko Embaló avisou os partidos políticos com assento parlamentar que têm até o dia 18 de junho para encontrar uma solução política com vista à formação de um novo governo para o país. Caso não o façam, afirmou, levará adiante a sua intenção de dissolver o Parlamento.
DW África. Deutsche Welle.
Na província de Cabo Delgado, Moçambique, as denúncias do uso excessivo de força por parte das forças de segurança, de defesa e segurança são cada vez mais frequentes. Em entrevista à DW, o bispo de Pemba, Dom Luís Fernando Lisboa, confirma que houve queixas e explica que terá sido o facto de terem existido denúncias de insurgentes infiltrados entre os deslocados internos que levou as autoridades a recorrerem à violência. Sobre uma melhor resposta à ação insurgente na província, que já começa a ser uma realidade no terreno graças aos apoios de mercenários estrangeiros, o bispo Dom Luís Fernando Lisboa diz que
nós sempre defendemos que precisávamos de ajuda. As forças de defesa durante bastante tempo trabalharam sozinhas e não estavam conseguindo dar conta da situação. Nós não sabemos exatamente quem está, porque nós não estamos lá no campo de batalha. Nós sabemos que as forças de defesa estão a atuar, estão a aumentar o efetivo, vieram há pouco anunciar nesses dias que conseguiram neutralizar muitos deles, cerca de 50, já tinham há dias atrás falado de 129 e agora falaram de mais 50, mas nós não sabemos exatamente o número deles, porque antes atacavam por cada vez uma aldeia e, como eu disse, agora atacam simultaneamente. Então, toda ajuda que for possível, nós que estamos aqui achamos que é bem-vinda, porque se não conseguimos sozinhos, com ajuda, quem sabe somos mais capazes.
Há denúncias de populares e não só sobre um alegado uso excessivo de força por parte das FDS. Também houve esse tipo de relatos aí em Cabo Delgado, esse tipo de queixas?
Houve, sim. Houve porque num determinado momento chegaram muitas pessoas a Pemba e falava-se que junto com essas pessoas, com esses deslocados, poderiam estar pessoas infiltradas, pessoas daqueles grupos. Então a polícia foi um pouco ativa, um pouco agressiva no início, mas isso já foi denunciado e eu penso que as forças de defesa têm que ter mais cuidado, porque eles estão para defender a população. Então é preciso que eles cumpram bem o seu papel para que a população acredite, confie nas forças de defesa. Então eu penso que certamente já foram chamados a atenção aqueles que ultrapassaram os limites e isso não pode acontecer.
Esta foi uma entrevista com o Bispo de Pemba, Dom Luís Fernando Lisboa, conduzida por Nádia Issufo. Com 68,7% dos votos, o candidato do partido no poder no Burundi, Evariste Ndayishimiye, foi declarado vencedor das eleições de 20 de maio. Agathon Rwasa, líder do Congresso Nacional para a Liberdade, CNL, foi o segundo dos 7 candidatos mais votados e obteve 24,19% dos votos. Os resultados provisórios foram anunciados pela Comissão Eleitoral Nacional Independente esta segunda-feira, mas não convencem a oposição, que fala de uma mascarada eleitoral. O porta-voz do Congresso Nacional para a Liberdade, Terrence Marinambona, já afirmou, aliás, que o seu partido deverá apresentar entre hoje e amanhã um recurso no Tribunal Constitucional denunciando as fraudes maciças que marcaram o ato eleitoral. O Tribunal Constitucional tem depois 8 dias para se pronunciar. ADW Pankreasa Simpaye, um opositor burundês que se encontra exilado em Bruxelas, fala de golpe de Estado. É um golpe de Estado contra a vontade das pessoas que se mobilizaram atrás da caravana da mudança, liderada por Agathon Rwasa. É um golpe de força e não há muitas palavras para o dizer. Acusações que Albert Chingiro, representante permanente do Burundi nas Nações Unidas, rejeita. O candidato em questão sempre rejeitou o verdito das urnas desde 2010. Penso que ele vai cair em si porque tudo foi feito com transparência e os resultados foram publicados online em tempo real e em mais de 30 meios de comunicação, incluindo os próximos da oposição. O representante permanente do Burundi nas Nações Unidas mostra-se tranquilo com a chegada ao poder de Evariste Ndayishimiye. O general Evariste Ndayishimiye é um homem que reúne e une pessoas. Aqueles que se sentem derrotados também serão incluídos na gestão do país. Uma gestão que não se adivinha fácil. Muitos doadores internacionais suspenderam a ajuda ao país após as eleições de 2015, o que conduziu a uma escassez de moeda estrangeira. Os níveis de desemprego e pobreza no país são, por isso, neste momento, muito elevados. Ou seja, nota o jornalista burundês Musi Zaviahimana, os desafios para o novo governo são grandes. Desde 2015 temos visto como o Burundi tem estado a lutar pela sua economia. Este pode ser um dos principais desafios que o novo governo tem pela frente. Os eleitores do Burundi foram às urnas no passado dia 20 de maio para eleger o seu presidente, deputados e presidentes de Câmara, num ato eleitoral que contou com uma participação de 87,7% dos 5,11 milhões de eleitores recenseados. Os resultados anunciados esta segunda-feira dão a Evariste Ndayishimiye uma maioria absoluta e evitam uma segunda volta. O sucessor de Pierre Nkurunziza, no poder desde 2005, deverá tomar posse em agosto para um mandato de 7 anos, caso o Tribunal Constitucional confirme estes resultados a 4 de junho.
DW Notícias.
Os Estados Unidos vão antecipar a implementação da proibição de entrada de viajantes provenientes do Brasil no país, agendada inicialmente para a próxima sexta-feira. De acordo com o governo norte-americano, a medida entra em vigor já na madrugada desta quarta-feira. O Brasil registrou esta segunda-feira 807 mortos e mais de 11 mil novos casos de coronavírus. No total, desde o final de fevereiro, o país registra já mais de 23 mil óbitos e mais de 370 mil infectados. Apenas os Estados Unidos têm, neste momento, o maior número de casos ativos. Nas últimas 24 horas, o país governado por Donald Trump registrou 505 mortes, elevando para mais de 98 mil o número total de óbitos desde o início da epidemia no país. O número de casos confirmados ultrapassa já os 1,6 milhões. Os direitos das crianças em todo o mundo estão a ser fortemente prejudicados pela pandemia provocada pelo coronavírus. Segundo a organização não-governamental holandesa Kids' Rights, o encerramento das escolas em vários países está a fazer com que as crianças fiquem mais vulneráveis ao trabalho infantil e aos casamentos forçados. Também a suspensão das campanhas de vacinação contra doenças como a poliomielite ou o sarampo estão a preocupar esta ONG, que teme um aumento na mortalidade infantil. Entretanto, a Organização Mundial de Saúde suspendeu temporariamente os ensaios clínicos do medicamento para a malária, hidroxicloroquina, para combater a Covid-19 por preocupações relacionadas com a segurança. A decisão surge depois de, na semana passada, a revista científica The Lancet ter divulgado um estudo que revela maior mortalidade em doentes tratados com aquele medicamento. E o governo alemão quer levantar as restrições de viagens para turistas a partir de 15 de junho, se o desenvolvimento da pandemia do coronavírus assim o permitir. Para além dos 26 estados da União Europeia, a Alemanha prevê aliviar as atuais restrições a viagens com origem na Grã-Bretanha e aos 4 países que fazem parte do espaço Schengen e que não são membros da União Europeia. São eles a Islândia, a Noruega, a Suíça e o Liechtenstein.
DW Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Hoje queremos saber se já é notório o impacto da pandemia do coronavírus na economia do seu país e em que sentido. Sérgio Maueleli diz-nos que a situação em Moçambique é muito complicada. As empresas fecharam as portas, outras diminuíram o ritmo de atividades e muitos negócios de sobrevivência das famílias, sobretudo no setor informal, estão fechados. O sofrimento é muito grande. Oxalá esta crise do Covid-19 passe depressa, escreve Sérgio Maueleli. Nunes Cotelo Alberto escreve-nos de Angola e diz-nos: já nos acostumamos com a extrema pobreza, então há que dizer que o Covid-19 tem efeito com que o Executivo preste maior atenção aos pobres. Continuam-nos também a chegar muitas mensagens sobre a atualidade na Guiné-Bissau, que para além de agravada crise do coronavírus, volta a estar a braços com uma crise política que tem desencadeado ameaças a alguns líderes partidários. Bacar Jaura escreve-nos para dizer que é preciso acionar os mecanismos necessários para acabar com as práticas nefastas, nomeadamente o ódio, as ameaças e as matanças. Deve-se promover uma reconciliação nacional através de um diálogo sério, uma opinião também partilhada por Edson Gomes, que diz que é preciso manter a calma e partir para o diálogo. O espaço do ouvinte desta terça-feira de manhã manhã fica por aqui. Muito obrigada a si que esteve aí desse lado e nos acompanhou esta manhã. Se quiser saber mais sobre estes ou outros temas, já sabe, acede à nossa página www.dw.com/português ou visite-nos também através dos seus comentários no Facebook. Da minha parte é tudo. Nós voltamos mais logo.